Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Fala, Nerd Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e bora pro nosso primeiro NGF Cast especial Halloween, não é isso, Adriano?
É isso aí, Cadu! Fala, Nerds, Geeks e Freaks de todo o Brasil! Doce ou travessura?
NGF Cast, o podcast do site ngfsemlimites.com.br.
Hoje o foco será filmes de terror. Vamos falar de alguns filmes de terror clássicos e novos também, que marcaram época. Vamos lá, Adriano. Estamos aqui hoje com o Nilson.
Eu? Opa, fala galera do NGF Cast. Nilson Gomes falando. Vamos falar de filmes de terror. Vou ser bem sincero com vocês, eu quase não assisti filme de terror, porque eu não gosto de filme de terror. Mas estou aqui para comentar sobre filmes de terror. Então espero que as minhas falas e o meu conteúdo sejam um terror para vocês também.
Novamente estamos com o Murilo. Fala aí, Murilo.
Vocês e todos vocês que adoram esses filmes satânicos de terror, que os vermes penetrem os seus orifícios à meia-noite.
Gostoso.
Se você não... O NGF Cast. Boa noite.
E tu não gosta de filme de terror, hein, Murilo?
Galera, eu não gosto de filme de terror. Eu também, assim como eu sou, não assisto filme de terror. Quando eu era mais criancinha, pequenininha, lá em Cuiabá, eu assistia. Mas hoje, a vida me assusta muito mais do que filme de terror.
A vida é muito mais perigosa e triste. E vamos lá, estamos com dois convidados especiais, que é o Lucas e o Renan. Fala aí, gente.
Fala galera do NGF Cast, tudo bem? Lucas Augusto aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês e espero aparecer muito mais aqui pra frente.
Hello, fighters de pessoas aqui. Desculpa, eu não sei como fazer a introdução se é igual do meu canal. Estamos aqui para falar de vários filmes de terror, inclusive daquela fita que assombrou muita gente. Não, não é a fita da Rita Cadillac, sim a fita da Samara.
Não me fala Rita. desse filme.
Ai, Rita. Ô, Rita, volta desgramada.
Eu achei que ia falar daquela Fases da Morte.
Faz sentido. Mas nós temos que nos lembrar que filme de terror é uma bosta. Mas vamos lá. Segue, vamos seguir com o LGF Cast de hoje.
Espantar nossos fãs.
Vamos falar de filmes de terror.
Se você, pequeno nerd, sentir falta de algum filme de terror que não comentamos, não se preocupe, isso é só o volume 1. Em breve voltamos com esse tema. Lembrando que fizemos um especial sexta-feira 13 em nossas lives no YouTube da NGF Sem Limites. O link tá no post. Esse episódio especial de Halloween você também pode conferir com todos os nossos erros possíveis e imagináveis no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, NGF Cast e NGF Sem Limites. E agora vamos lá, vamos para o terror.
Antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrins e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Vocês falam tanto desses padrinhos e fala que tem recompensa, mas até hoje você não falou quais são.
Tem razão, Vê. Conta aí pra nerdaiada quais são as nossas recompensas do padrinho.
Então, você tem várias recompensas. Mas a partir de R$10, você terá direito a participar de um grupo exclusivo do NGF Cast lá no WhatsApp, onde você pode conversar com os hosts e com os convidados, incluindo eu. A partir de R$20, você pode sugerir tema pros episódios aqui do podcast e pros filmes lá do Cine NGF. A partir de R$50, você terá a chance de gravar um episódio como convidado. Ideal para quem quer participar de um podcast pela primeira vez, divulgar seu trabalho, entre outros. Além disso, tem sorteio de brindes que só essa categoria tem.
Sensacional! Agora você sabe, pequeno nerd, saber é metade da batalha.
E a grande novidade, além do Padrim, agora tem PicPay. As recompensas e os valores são os mesmos. Quais são os links, Cadu?
O link do Padrim é padrim.com.br/ngfcast e o link do PicPay é picpay.me/ngfcast.
E só pra reforçar que quem quiser assinar pelo PicPay tem que baixar o aplicativo, tá, gente?
Lembrando também que tem mais valores além desses que a V falou. Confere lá em ngfsemlimites.com.br na aba Paga Nós.
Então escolhe por qual você prefere assinar e corre lá.
É isso aí.
Momento Jabá.
Aqui nós investigamos, apresentamos e trazemos à tona diferentes casos de experiências paranormais. Na sintonia do Assombração, você ouve entrevistas, relatos, casos reais e as histórias por trás dos filmes e séries de terror e paranormalidade. Nossos ouvintes espalhados por todo o mundo relatam suas experiências paranormais por telefone ou e-mail. Outros vêm até aqui no estúdio do Assombração para relatarem as suas experiências em fortes entrevistas, frente a frente comigo. prepare os seus fones de ouvido para ouvir um dos podcasts mais imersivos do Brasil. Essa é a Sintonia Paranormal do Assombração.
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie. E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o Índio Noob do Norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente, espero você lá!
Vamos lá, gente, vamos começar com a pauta aqui. Vamos lembrar dos filmes da infância. Vocês tinham medo de filmes de terror? Vamos lá, que nem o Nilson e o Murilo?
Não, pera, eu tenho um adendo. Eu não assistia filme de terror porque eu tinha medo. Eu não assistia filme de terror e não assisto até hoje porque eu não tenho medo. Eu vejo graça nos filmes de terror. Mas aí eu tenho.
Chato.
É, por quê? Eu tenho uma explicação lógica pra isso. Eu assisti. Que filme que foi? Sexta-feira 13. Mas da antiga, pra caralho. E aí eu ficava assistindo aquele negócio e eu não sentia medo. Minhas irmãs tudo, ai, ele vai matar, aí vai acontecer alguma coisa. Mas eu não sentia medo porque eu já sabia, nossa gente, mas tá muito mal feito aquilo ali. Tipo, o cara vai matar a mulher daqui a pouco, quer ver? Então, tipo, cara, eu nunca vi graça em filme de terror. Na verdade, nunca tive medo com filme de terror. Assisti, eu até assisto um ou outro, mas não desce.
Você pensou, isso é só um filme?
É.
Por que tem medo disso?
Pois
e mal feito, né?
Não, até o dia que eu fui no cinema assistir O Grito, que eu só ficava lá, o bicho, puta que o pariu, o filme chato da porra, bicho. Mas fazer o quê?
Que esses filmes de terror mais modernos, eles são um terror mais psicológico, um terror mais... onde você imagina, o terror na verdade tá ali na sua cabeça, que você tá imaginando o que pode acontecer. Na nossa época
isso,
de criança,
com
slasher lá, com Fred, com Jason, tudo, você só via ele matando as pessoas, partejando, cortando perna, cortando braço, cortando cabeça, enfiando machado, enfiando facão, quebrando pescoço, etc e tal. Hoje não, hoje você pega aí, vai um Bruxa de Blair, onde você não vê nada, nenhum ser, mas sente todo o medo que os personagens estão passando, um Exorcismo de Emily Rose, Atividade Paranormal, por exemplo, também, aqueles do James Wan lá, dos casal Incher, sei lá também.
Só sabe de nome, né, mano? Não vê nenhum, né?
É, mas cara, tem uma coisa muito importante. Eu parei de assistir filme de terror a partir do momento que um dia viraram pra mim falando que Edward de Mãos e Tesoura era filme de terror. Aí eu falei, gente, aonde que aquilo ali é filme de terror, Deus? O cara é quase o Zohan, mano. Aí os caras ficam falando que é contifada, gente. Pelo amor de Deus.
Quem falou isso tava olhando apenas pra mão dele, imagina.
Com as tesouras, só se for.
Se tivesse aquilo na
não
minha
assistiu
mão,
o filme.
Eu nunca mais ia poder fazer certas coisas.
É realmente um terror isso daí mesmo.
Né?
Mas provavelmente isso nem assistiu o filme, só viu a figura dele, a fisionomia, pronto, é um terror.
Viu o cara Johnny Depp?
Se assistisse, os fantasmas se divertem, né? E achar que era terror isso também.
Não, mas tem filme que aterroriza de tão ruim que é, né?
Ah, tem.
Isso faz terror.
Batman vs Superman. Opa!
Vai ser experiência própria. Eu tinha medo dos Umpa Lumpa quando era pequeno.
Isso que eu quero saber, gente. O que assustava vocês? O que te assustava, Nilson?
Quando você era
o Nilcinho. Quando você era o Nilcinho? Vamos lá.
O Plantão da Globo me assustava mais do que um filme de terror.
É mentira, não pode.
Ah, é sério. Claro que é. Ô, mano, às vezes eu tava na sala lá aqui de casa assistindo TV, de repente vendo um filme legal, do nada entrava... Tan, 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 tan. Porra.
Dava medo.
Dava um cagaço desgraçado.
Mano. A camarada pensa, caraca, morreu alguém.
Morreu alguém. Morreu alguém. Mano, morreu alguém. Porque assim, ó, depois eu fiquei com trauma disso, principalmente em 1996, quando eu tinha acabado de chegar da escola, meu moleque, voltando do prézinho, sei lá que série que eu tava. Que eu cheguei em casa, eu entrei em casa pra assistir TV Globinho, assistir os desenhos. De repente entrou o Plantão da Globo falando que caiu um avião da TAM. E aí o avião da TAM que caiu, caiu perto da oficina onde meu pai trabalhava. Aquele dia lá, fi. Aquele dia foi um terror.
Eu lembro aquele dia lá.
Aquele dia foi um terror. Foi mais terror do que filme de terror, mas enfim.
11 de setembro também.
11 de setembro também. Ah, cê é doido. Mas assim, além disso, vamos lá, agora falando sério. Tem um personagem que eu ficava, não ficava com medo, mas eu ficava, tipo, meio preocupado quando eu assistia, era o Chuck. O Chuck em si. Mas era só também, raro. Raras vezes. Depois que eu...
O primeiro filme assusta realmente, o primeiro.
Então. Mas depois que você saca que é um boneco, aí esquece.
Depois virou galhofa, né? Tem a série dele agora. Parece que é mais séria. Mas não sei, não vi.
A série continua os dois últimos filmes que teve, que é o A Maldição e o Culto do Chuck.
Não vai mudar muita coisa, então, não?
A Maldição até que eu achei legalzinho. Voltou mais clássico, né, o esquema. Mas, enfim. Chuck eu gostava do 1. O 1 era foda.
Chuck. O único Chuck que eu gostava era o Chuck Norris. Ih, Chuck.
Também.
Chuck boneco, mano. Pelo amor de Deus. Boneco que saia da caixa, abria a gaveta, pegava uma faca, mano. Ah, vai, pelo amor. Puta que pariu.
Pelo menos lavasse a louça, pelo menos ajudava, né, velho?
É verdade.
O Fofão assustava mais, hein?
Então, mas só que não se esqueçam que tinha uma teoria que falavam que o boneco do Fofão, se você tirava a cabeça, tinha uma faca.
Tinha, então.
Certo.
Então, mas Adriano, você tinha medo? Também foi desmentido. É que ele era um suporte da cabeça do boneco, né?
Sim.
Medo, assim, eu não tinha, não. Eu sentia, né? Me emocionava e tava assim, tenso pra caramba. Sentia, assim, o coração acelerar e tal, mas de pegar cobertor e ficar...
isso daí também...
eu não tinha, não. Até hoje eu ainda gosto desse filme de terror, né? Mas não é todo filme, né, que a gente tem essa de se emocionar e ficar assim. Mas é natural, é clássico de todo filme. Não, mano, não vai pra aí, não, tu vai morrer.
Mas tô ligado que você tem medo de jogar alguma coisa de terror.
Olha, mas um palumpa dava medo, hein? Um palumpa laranja lá.
Laranja de cabelo verde.
Você não sabia se ele era cenoura ou se era gente.
Laranja e cabelo verde. Não, e ainda, tipo, só sabia falar umpa, lumpa, dumpa, didu, só. Falava porra nenhuma, entendeu? Aquilo aí assusta, cara. Não, mas eu ainda acho que no filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, o que assusta mais é a menina que tem alto teor de glicose lá, que ela vira o balão lá, que ela começa a comer aquele monte de doce lá, e ela vira aquele balãozão. Quando eu era moleque, eu ficava pensando, puta, vou parar de comer doce, senão vou ficar um balão igual a menina.
Parou,
né?
Mas não parou.
Nem fudendo, continuei comendo doce o resto da vida. Tô quase lá, tô chegando. Daqui a pouco eu começo a subir também.
Inclusive, se tiver, quero.
Aí, ó, bora. Aí, partiu.
Quem mais falta falar? Se tinha medo,
e os
não.
Convidados aí, tanto medo, quem que tinha medo de que personagem?
É, esse que eu quero saber.
Eu tinha medo da Samara, cara. Foi uma história assim... Eu nunca
tá no banner aí.
Eu nunca vi filme de terror, tipo, quando eu era criança, nada, não gostava muito. Eu sempre fui bastante cagão pra filme de terror, falar bem a verdade, eu tenho medo. Eu assistia, igual a Adriana falou, ficava assim assistindo filme de terror, todo filme. Então eu nunca peguei um filme pra assistir de verdade. Caramba. E um dia eu tava com meus tios, e meus tios falaram, vamos ver um filme. Acho que eles queriam se livrar de mim, sabe? Na moral, eu falava assim, manda o moleque embora, eu não queria deixar em paz.
Vamos falar, ver vou botar um filme aí.
Daí botaram a Samara. E eu assisti o filme inteiro com eles, velho. Eu cheguei em casa, eu fiquei uma semana tendo pesadelo, não conseguia dormir. Eu ficava olhando pro canto e falava assim, velho, TV de casa, eu ficava assim, ó. Vem, fia. Vem. Quero ver, então. Sai das DB agora. Eu fiquei nisso aí por anos. Até hoje, eu não consigo assistir esse filme. Tenho muito trauma desse filme. Eu não consigo assistir até hoje.
Ô Samara.
Dizem que o filme original japonês é melhor.
O original é melhor.
Agora, sobre o filme em si, eu confesso que quando eu vi a primeira vez, eu já era burro, velho. Confesso que deu um pouco de cagaço, sim. Tive medo da Samara. Fiquei uns dias pensando. As continuações todas horríveis.
E aí, Jogos Mortais? Quem gostava de Jogos Mortais?
Eu tinha medo do Billy.
Esse aí eu tinha muito medo. Só até o terceiro.
Depois eu não tinha... Jogos Mortais eu não tenho medo, mais. Eu acho legal.
Cara, eu vou ser bem sincero. Eu tentei uma vez assistir Jogos Mortais. No começo do filme eu até que tive um pouquinho de medo lá. Quando os caras começam a cortar as partes do corpo pra fugir, enfim. Só que aí...
É agonia.
É, só que aí o que acontece? No dia que eu tava assistindo, eu não lembro o que aconteceu. Eu acho que eu tive que sair pra algum lugar. Eu não lembro. Mas aí, depois disso, eu assisti na Sony, na TV a cabo. Tem um programa chamado Saturday Night Live, que é bem conhecido. E eles tinham feito uma paródia do filme, né, do Jigsaw, no caso, né, dos Jogos Mortais. Cara, depois que eu assisti o Saturday Night Live, eu fui assistir o filme depois, eu não consegui mais ter medo, mano. Eu começava a dar risada daquele desgraçado, daquele bonequinho num porra de um triciclo, viado. Aquilo ali, bicho, eu falei, ah, mano, não tem mais medo, não dá mais medo agora nessa porra, agora só tem graça, bicho. Você é doido.
Desse aí eu só gostei do 1. Eu achei um que
é o melhor.
As agonias presos no banheiro, né? Mas é foda. É mais investigativo, tem uma vibe de...
Seven, né?
Seven, exatamente, é esse mesmo. Tem uma vibe de Seven. E depois virou meio que uma galhofa, o segundo parece Big Brother, né? É meio estranho.
O pior é o da seguradora.
É.
Vocês já viram? Eu acho que é o 5 ou 6. Que o Jigsaw, ele sequestra a equipe inteira da que recusou o seguro pra ele. Aí tem tem até o faxineiro, tem a empregada do cara. Tipo, você pensa, meu, na cara eu ia saber que é ele o assassino.
Meu Deus do céu, gente.
Cara, eu vi todos na sequência. Quando eu vi esses Jogos Mortais, eu peguei acho que até o 7, até o último. Ou o 8. Acaba no 7 ou no 8?
É, agora cara, tá no 9.
Um atrás do outro. Meu Deus. Mas o 1 que foi o que eu mais gostei mesmo, que eu guardei, cara, o 1 é foda.
E o 1 é legal pelo final, né, cara? Porque ninguém tá esperando que ele vai levantar de lá, né?
É, e fica o tempo todo deitado, né? Foda.
Renan, e você? O que te dava medo quando era criança?
Olha, as coisas que mais me dava medo era o boneco dos Jogos Mortais. O Chuck me dava muito medo quando eu era pequeno também. Eu tinha medo do Chuck. E também eu tinha medo da Kayako, que eu não lembro como é o nome em inglês. É do Grito, a menina do Grito lá. Não, é aquela que tem a cara toda torta lá. Ela me dava medo.
Viu com os efeitos sonoros hoje?
Parece mais um arroto. Não, é sério. Quando eu fui assistir o Grito no cinema...
Parece o Predador, cara.
Não, mas é sério. Quando eu fui assistir... Quando eu fui assistir o Grito no cinema, que eu vi a desgraçada da menina fazendo isso... Eu ficava pensando, nossa, ela deve estar com algum problema de má gestão, né, mano? Porque, tipo, ficava arrotando a borra do filme inteiro, cara. E o povo que colocou a mina fazer isso daí achou que a gente ia sentir medo disso. Alguém deve ter sentido.
Terror, ele leva qualquer filme de terror ao nível galhofa, cara. Tem que ver com ele os filmes.
Na verdade, cara, eu tenho um sério problema. Todo filme eu levo nessa parte, cara. Tipo, não tem jeito.
Drama?
Não tem jeito.
Drama não.
Eu assisti Marley e eu, caralho.
Esse que eu ia falar.
Eu fiquei chateado na hora que o cachorro morreu, mas eu ficava pensando, caralho, mano, meu cachorro foi cedo demais, mano. Tipo, tudo eu fazia uma piada. Não, o 2 eu não vi.
O Marley fala no 2.
Aí, tá vendo?
Nem assista, nem assista.
É uma prequel, ele fala.
Ah, tá bom.
Não, mas você é doido. Mas, gente, mas só que assim, por exemplo, Juntos para Sempre, a trilogia dos filmes lá do Juntos para Sempre, que eu esqueci o nome dos três filmes. Também é a mesma coisa, é cachorro. Cara, é um filme tão legal, os cachorros não falam, mas ele pensa, né, no filme. Ele aparece a vozinha dele pensando. Mas, cara, até isso que era um filme que eu chorei e eu ficava fazendo piada, cara, é normal. Filme de terror não vai ser diferente.
A Danda tá falando um pesado aqui que eu vou comentar depois, hein, sobre esse negócio aí.
O exercício da Emily Rose.
Não, esse aí não tem a mínima condição de assistir, cara. A mínima condição.
Ainda mais quando você sabe que o áudio é real.
Não, um dia um idiota pegou esse áudio,
eu nunca ouvi, não manda, hein? Quem tá ouvindo, não mandem no grupo do WhatsApp, pelo amor de Deus.
Deus, me coloca pra eu mandar lá, por favor.
Demorou, manda.
Era uma tarde. Não manda. Era uma tarde chuvosa, e eu tava no escritório sozinho. Aí eu falei, ah, vamos escutar essa
coisa,
né? Cara, eu escuto naquele. Mano, eu vejo aquele vídeo do Suicide Mouse e já fico meio bolado. Imagina ouvir o áudio da Emily Rose, tá maluco?
Emília Rosa.
Quando eu era criança, cara, eu via muito mais filmes de terror. Eu tinha um pôster. Eu tinha um pôster do Freddy Krueger. É, antigamente nas locadoras.
Você tá brincando? Tinha
os pôsteres, eles
tinha
eram de madeira. Pô. Sim, eu tinha um pôster. Ele era grandão. Ele era o Hora do Pesadelo 5. Que tinha o Freddy segurava uma bola de cristal e tinha um carrinho de bebê. Acho que era o.
O maior horror do Freddy.
Alguma coisa assim. Maior horror de Fred, acho que é isso aí mesmo. Ele ficava de frente à minha cama, assim.
Que não é nada de maior horror de Fred.
Um dia era o Freddy Krueger.
É que igual os outros.
Então, filmes assim, como eu falei, de slash, de assassino, de
primeiro
jogos clickbait mortais.
Primeiro clickbait do terror. Maior horror de Fred.
Não, o maior eles clickbait é o Sexta-feira 13, parte 4, que é o capítulo final. Sendo que veio mais 6 depois.
Vocês acreditaram que era.
Me julguem. Nunca assisti.
Cara, não tá perdendo muita coisa, não.
Tá perdendo muita coisa.
Herói, assim. Cara.
E eu acho muito. Tá perdendo, tipo, mano, tá o cara com a camisa xadrez, velho. Tipo,
não, ele usa a blusa do Flamengo.
Não, ele estraga.
Não, então. Não, sério. Quando eu vi o Fred a primeira vez, eu achava que ele tava indo pra um baião, cara. Ele tava indo, mano. Eu tô indo pro bailão, cara. Pô, eu tô indo pra festa junina, tá ligado? Tô levando até os talher já, mano.
Até o chapéuzinho ele usa.
Ah, pelo amor de Deus, mano. Aquele negócio tá bedão.
Mas ele era o nosso herói dos anos 80, cara.
Sem dúvida.
Pô, ele o dia.
Aí vocês têm medo desses filmes de assassino, igual vocês falaram agora? Porque
de assassino vai de boa, não, cara.
Eu acho muito, tipo...
De assassino
de boa.
De assassino
acho, de acho boa. Legal. Pra mim, o que me horroriza nesse tipo de filme é a burrice dos personagens.
É, então. É isso que me faz detestar filme de terror, cara. Porque você sabe o que vai acontecer, bicho. Tipo, tá lá a pessoa lá no quarto, sozinha, a mulher lá sozinha no quarto. Aí, de repente, ela escuta um barulho de uma porta abrindo. Aí fica lá ela, tipo, mal, assim, preocupado, o que será que acontece? Aí ela abre a porta e já vem um assassino pra matar. Caralho, você já sabia que se ela abrisse a porta, ia ter um nego pra matar ela, entendeu? Tipo, mano...
É um dos famosos clichês do terror.
Cara, eu não tenho paciência pra filme de terror por causa dessas coisas. Mas tá valendo.
Esses filmes ditos como filmes de assassino, eu acho que é bem tranquilo. Acho que a moda hoje em dia já é esses terrores mais psicológicos e até espirituais, né?
Cê mas tá tem voltando os assassinos também, Murilo. Mal. Tá voltando.
Mas não com a mesma força, por exemplo. Esses filmes que o James Wan produz aí, Invocação do Mal, a Freira, da outra menininha lá, como é que chama? Da boneca lá.
Annabelle.
Annabelle, são todos filmes que de possessão, sabe? De demora, até o próprio Exorcismo de Emily Rose, o próprio Exorcista, que eu acho que é o maior filme de terror de todos os tempos, tanto pelo filme quanto tudo que envolveu a produção dele e tal. São filmes que mexem com o nosso imaginário, né? Que ainda mais se ele vier seguido da seguinte frase, baseado em fatos reais. Aí, meu amigo, você já pode começar a ouvir com o CD da Lili Barra do lado, sabe? Com o terço do Padre Marcelo na mão, porque não tem jeito. E aí
se
você
tiver
tem
a frase de fatos reais, terror, o Murilo caga já nas calças.
Não, você é louco. E aqueles mais psicológicos que é tipo Centopeia Humana, O Albergue, que são filmes de assassinos também, mas eles te causam muito mais
filme.
Uma aflição.
O Albergue é de medo, né? De contorcer o estômago.
Centopeia Humana é um filme
que é Humana, não sei se vocês já viram.
Não, pra que ver isso?
E tem aquele que é o pior filme, né? O Serbian Movie também, que é um terrível. Nossa, cara, é horrível. Ele causa uma coisa ruim em você, não medo. Ele te causa um mal-estar, esses filmes, sabe?
Nossa, gente.
E também é um tipo de terror, né?
Filme de terror, pra mim, tá. Ultimamente tá tudo meio que Brokeback Mountain, tá ligado? Aquilo é um terror. Assistir aquele filme é um terror, porque dá um. Nossa, dá um ódio de assistir aquele filme. Não sei nem porque eu perdi meu tempo assistindo.
Bora andar com a pauta, gente. Eu acho que já responderam uns, né? Qual filme que vocês achavam chato sempre que viam? Já desde criança já achava chato. Eu vou falar que pode ser uma heresia, mas eu achava o Michael Myers do Halloween todo chato, cara. Eu achava ele uma cópia do Jason. Não sei porque, se é porque eu já vi o Jason primeiro. Mas eu sei que ele veio primeiro, eu sei que os fãs defendem com unhas e dentes que é um dos melhores clássicos de terror, John Carpenter, mas eu nunca vi graça no Michael Myers, cara. Que é o símbolo do Halloween que a gente tava fazendo no NGF Cast hoje, mas infelizmente nunca gostei dele. Não sei porque, se é porque ele usa a máscara do William Shatner, né?
O motivo de eu virar fã de filme de terror foi o Halloween.
É mesmo? Caramba, eu sabia que ia falar de algum personagem que alguém gostava, cara. Mas infelizmente, nunca vi graça. Tem agora, vai ter agora um remake, né? Remake ou continuação?
Já tá, já. É,
dele. Já lançou,
já tá, Halloween. Já tá em cartaz, já.
Já 3 em...
Não tem a menor vontade
de ver o próximo filme.
É, se fosse do Sexta-feira 13, eu veria.
O próximo filme, o diretor disse que vai ser a última parte, né? E ele vai incorporar a pandemia à trama. Ou seja, o terceiro filme, além de ter o Michael Myers matando a galera, ainda vai estar rolando a pandemia do Covid-19.
Pelo menos ele tá protegido. Ele tá protegido.
Mas ele usa máscara, pô.
Ele usa máscara.
O Michael Myers já não vai morrer porque ele tá sempre de máscara, né?
Spoiler, ele é o viajante do tempo.
Nunca gostei, cara. Já vi. Tirei o dia pra ver todos, um atrás do outro. Até aqueles do Rob Zombie, né? Vi tudo. Eu falei, cara...
Aí você pediu pra se torturar mesmo. Ver o do Rob Zombie, pediu pra se torturar. Olha, eu sou fã do Rob Zombie, ele fez muito filme bom, mas Halloween não.
É, mas o primeiro até que foi o melhor. O primeiro mesmo, o clássico.
Ah, sim.
Eu já achei chato, né? Desse começo dos anos 2000, que foi também um revival de filme de terror, que era Pânico e o que vocês fizeram no Verão, eu sei que vocês fizeram no Verão Passado.
É, outro personagem que eu nunca gostei também, Murilo. Olha...
O Pânico, né, os Ghostface lá, o Pânico ele meio que montava um filme dentro do filme, né, e aí você queria recriar um slasher sabendo já quais são todos os clichês de filme, isso eu não curtia não, cara, eu nunca gostei, gostava bem mais dos Todo Mundo em Pânico
é isso que eu ia falar.
Do Pânico propriamente dito, cara.
E aí?
What's up?
Eu gostei do Pânico também, cara. Que filme chato. Tentei ver de novo,
eu
não consegui.
Eu gostei, cara.
Sou advogado aqui dos filmes, hein? Porque só filme bom vocês estão falando, gente. E quando eu falar o meu filme, eu vou ser xingado pelo jeito.
Aqui é todo mundo bem eclético. Eu não tô falando mal do Nilson, que tá reclamando de todos os filmes.
Porque eu não gosto de terror. Não, mas quer ver? Eu vou, quando a gente chegar na parte do filme que a gente gosta, você vai ver que eu vou te surpreender, que eu vou falar um filme que eu gosto. Você vai ver.
Olha, não vale filme da Xuxa, tá?
Não. Pode ficar tranquilo.
Terceiro colocado, todo mundo falou mal do Fred Krueger aí, mas eu escolho como terceiro no meu top 3, Na Hora do Pesadelo, parte 3.
Man of my dreams. He's real, isn't he? He's real. Let go of him, you bastard.
Que marca o Fred Krueger como um slasher invencível do sonho, que mata e faz uma piada sarcástica. Que nem aquela cena que tem uma menina que ele taca a cara dela na televisão, né, Nilson? E fala: bem-vindo ao horário nobre, vagabunda.
sua grande chance na TV. Dando-se horário nobre, vagabundo.
Lembra disso? Parte 3.
Toda vez que vocês falam de filme slasher, eu imagino os caras do filme de terror tocando guitarra com cabelão e uma porra na cartola. É a única coisa que eu assemelho. É o que eu assemelho. Toda vez que falam de slasher, eu é o que eu assemelho, mano. Eu tenho culpa.
Meu Deus. Tem uma cena também que ele mata uma menina, uma punk, né? Os dedos viram seringa, ele crava no braço dela e fala: que viagem.
Por quê? Por que lutar? Somos amigos, você e eu, lembre-se.
É sensacional, cara. Ele matando e falando uma piadinha. Todo mundo fala, o Fred Krueger é muito piadista, muito chato. Ele era pra ser sério, que nem no primeiro filme. Mas não, eu gosto dele assim.
Mas aí que tá, como que você vai sentir medo piadista de um filme desse, tá ligado?
Mas, cara, pensa, uma criança vendo esse filme à noite, sozinha, no escuro, no SBT.
Nossa.
Dava um pouco de medo. Não é que tu ficava com medo, porque o Fred era nosso herói de infância, mano. Nos anos 80 era ele e o Jason, cara. Tinha até álbum de figurinha. Então eu vou botar no terceiro lugar
A Hora do Pesadelo 3, Guerreiros dos Sonhos. Por que Guerreiros dos Sonhos? Porque os jovens nesse filme, as vítimas do Fred, né, ganham poderes dentro do sonho. É sensacional. Tem uma punk, tem um mago, tem um que tem super força, tem outra que traz a pessoa pro sonho dela. É maravilhoso, cara. Esse é o que tem o melhor roteiro pra mim, então. Hora do Pesadelo 3. Recomendo demais. Quem não viu ainda, veja aí. E quem já viu, reveja, porque vale a pena, cara. Pra mim, é o melhor da franquia.
Pra saber de vocês aí.
Consegui a hora. O medo era Lendas Urbanas do Google.
Isso céu. Eu tinha medo, tá vendo? Isso eu tinha medo.
Olha, nem posso falar lendas o nome urbanas. Da lenda urbana específica, porque tem um espelho aqui do meu lado.
Aí, ó.
Mas eu e meu primo tinha visto a lenda do cidadã lá com um negocinho que acontece. Aí ele decidiu fazer no espelho. Quando ele foi fazer, ele não viu que eu tava na porta escondida assim do banheiro. Eu
ai, matou, um moleque.
Na porta do banheiro. Ele quase morreu de tanto susto que ele tomou.
Tá vendo? É culpa sua, tá vendo? Deus do céu. Não, mas assim, é que eu vou
deixa
falar...
Deixa a lenda urbana pro próximo, gente. Pelo amor de Deus. Lenda urbana dá medo.
Não, mas eu vou...
Vocês estão entrando no outro nível.
Eu vou falar... Ah, então, eu vou falar a parte do Felipe, já que ele não tá aqui. Se o Felipe estivesse aqui, provavelmente ele falaria que ele não teria muito medo de filme de terror. E sim, ele teria medo do Mario Kovac.
Exatamente.
Essa história é verídica, gente. Vocês estão aí rindo, mas ele tem medo do Mário Covas. Vocês estão com medo.
Ele tem medo mesmo? Ele tem pesadelos com o Mário Covas?
É que vocês não escutaram o especial de Halloween que nós fizemos no Vida de Gado Cast. Vocês não ouviram.
Momento. Já.
Escutem, aproveitem e procurem lá no Vida de Gado Cast o especial de Halloween que nós fizemos ano passado, onde o nosso querido e excelentíssimo Felipe fala que ele tinha medo quando ele era criança do Mário Covas, principalmente depois que o Mário Covas morreu, porque ele falava que ele achava que o Mário Covas ia aparecer na casa dele pra puxar o pé dele, entendeu? Então, ele tinha medo do Mário Covas, gente.
Não vou julgar, né?
Mas... não vou julgar também não, né? Ok, vida que segue.
Ok, né?
Vamos lá, gente, terceira parte de vocês, terceiro filme, vocês mais agora.
Comigo aqui, ó, acho que é difícil fazer top 3, eu sou bem indeciso, mas eu vou colocar no meu terceiro lugar, é Invocação do Mal 2.
Esta é minha casa, saia agora.
Não, esta não é a sua casa. Qual é o seu nome?
Meu nome é Bill Wilkins e eu tenho 72 anos de idade.
O que acham dessa voz? Parece confusa. É senil?
A voz no gravador é de uma menina de 11 anos. Estão chamando de Emptyville da Inglaterra. Uma família precisa da nossa ajuda desesperadamente.
Depois de tudo que nós vimos, muito pouca coisa nos impressiona.
Gosto muito. Foi o primeiro filme de terror que eu vi no cinema, então me marcou um pouco e fiquei naquela. Fiquei assim, abrindo e fechando o dedinho aqui na frente do olho. Invocação do Mal 2.
Invocação do Mal, eu achei o 1 pior.
É que o 2 me deu medo, e daí me marcou também, porque foi o primeiro que eu vi no cinema, de terror.
Tu tinha falado naquela hora lá, perguntando do filme de terror que vocês não, que a gente não gosta e tal, que acha ruim o caralho.
Mas agora já
foi essa parte. Tu não gosta do Michael Myers, já eu não gosto do Fred Krueger. Nunca senti medo nenhum daquele ego da cara feia lá.
Daquele voltão pra essa parte.
Vai aparecer no meu sono.
Não, Adriano é o famoso por quebrar as pautas.
Quem domina sou eu. Eu durmo igual uma pedra, ele ia tentar me matar, ele nem ia conseguir nem ferrando.
Olha, já que a gente voltou pra essa pauta, eu não tinha falado do meu filme, é O Exorcista, tá? Eu não gosto daquele filme.
Peraí, você não gosta ou nunca achou graça?
Gosto e nunca achei graça naquele filme. Porque eu vi todo mundo em Pânico 2 antes, aí eu não conseguia ver aquela menina do Exorcista.
A Repossuída. A Repossuída também, essa pegada aí. Leslie Nielsen, assistam. É muito engraçado.
A Repossuída?
É, Leslie Nielsen, no auge. E é dublado pelo Márcio Seixas, tá aí, de novo.
Agora, sobre ver filme de terror no cinema, tem uma história muito interessante, que uma vez eu tava com uma amiga no cinema pra ver um filme de terror, que nem essas coisas. Não sei se vocês já viram o filme chamado Pulse. Acho que é de 2005, por aí, 2006. Mas o caso é o seguinte, que eu vi com ela no cinema, mas só tinha eu e ela dentro do cinema. Então você imagina, cara, aqueles gritos, aqueles sustos do filme, só nós dois no cinema, e toda hora aparecia uma lanterninha lá no canto pra olhar, né? A movimentação do cinema, não sei pra que, só tinha duas pessoas. E aí eu levava cada susto dele aparecendo lá atrás, cara. Puta, que cagaço, maluco. Que cagaço desse filme, Pulse. E eu acho que eu nunca mais fui no cinema ver outro filme de terror depois desse. Foi o primeiro e último.
Bem, deixa eu falar então já o filme que eu não gosto, eu já vou emendar também com o terceiro filme. Bem, o filme que eu não gosto, o Grito. Não vejo graça. Agora, no terceiro lugar ali do que eu mais gosto, Sexta-feira 13. Foi o primeiro filme de terror que eu assisti realmente todo. Tem lá o Jason com sua saia elétrica, aquela coisa toda. Decapitação, cabeça rolando, braço pra lá e pra cá. Foi o primeiro filme que eu assisti de terror assim, porque eu mais gostei, ele vai ficar em terceiro. Mas é um filmezinho até que ok. Não tive medo, mas é um filme ok. Legal. Ué, o Jason usa saia elétrica?
Olha,
ah,
não.
O Jason usa o facão, cara.
Olha, o Jason usa facão, arpão, usa remo, usa saco de dormir. Usa criogenia e usa uma nave espacial.
A Serra Elétrica é outro maluco, eu falei errado.
Serra Elétrica é do Ash, eu vou falar dele daqui a pouquinho. Olha o spoiler aí. Lembrando que a gente já falou de Sexta-feira 13 numa live especial de Sexta-feira 13. Link vai estar aí na postagem, pequeno nerd. Fica de olho.
Já que ele voltou, vou falar o terceiro filme, então, que aqui, pra mim, é o Hellraiser 8, o Mundo do Inferno. If you need anything, just scream.
Welcome to Hell. Aí, um fã de Hellraiser, um abraço.
Eu sou.
Vê Madeira.
Ainda mais tá esse,
ouvindo.
Esse, ele é um MMO e RPG do Hellraiser, dentro do Hellraiser, e foi o primeiro filme do Henry Cavill em Hollywood.
Jesus do céu.
Opa, já gostei então.
É muito bom, procura, é legal.
Eu achava bem tenso esse filme, eu nunca entendi. Eu acho que ela é muito pequena, sei lá.
Também não entendi muito, não.
Não entendi a pegada Sadu, Mazu, da parada. Nunca tive vontade de ver depois de velho. Mas eu lembro que passava muito no SBT a parte 4.
Nossa, o pior.
Tinha um que tinha uma câmera na cabeça, não tinha?
É o 3, o Inferno na Terra.
É.
Pra entender, o 4... Entendi direito. O diretor gostou tanto do filme que ele pediu pra tirar o nome dele dos créditos.
Ah, delícia. Ver como o filme ficou bom.
O estúdio deve ter se metido, né? Caramba, a Nanda tá falando de um clássico. Se for o que eu tô pensando, a coisa...
É o do iogurte, né?
É o do iogurte, é do SBT.
Tá, a moeba gigante lá.
Esse filme é maravilhoso.
O slime.
Tinha o Charlie Chocolate, né? É muito engraçado.
Nossa, primeiro slime que foi
feito. A morte dele toda hora passava no comercial, cara. A morte do Charlie Chocolate. Abrir aquela boca gigante, muito maneiro.
É, o que tá no pôster também, né?
É.
Isso.
É bom nisso, é uma coisa, procura aí. Aí você vai rir com vontade, porque o filme é muito bom.
Ah, se vocês estão falando aí que ele...
Eu acho que também tem
que... parece uma gelatina, eu vou achar que é o geleca do Caça-Fantasma, cara. Aí não vai ter graça mesmo. Quer dizer, aí vai ter graça.
Agora, sobre a coisa, vocês estão falando aí de slime, não confundir com o filme A Bolha Assassina, que é bom também. Bom pra caramba. A tal da bolha é sinistra, ela mata até criança, cara. Não perdoa ninguém. Esse filme é foda também, muito bom. Envelheceu bem. Se tu vê hoje ainda, ainda é um bom filme. Agora, quanto à coisa, eu achava mais divertido que Caça-Fantasmas.
Formando hábitos.
Este é o produto do futuro.
Controlando a mente.
Você sempre consegue tudo o que quer.
Absorvendo a vida. A coisa. Ela mudará sua vida para sempre. A coisa. Você nunca viu nada igual. A coisa. Nesta, você vai entrar numa fria. Nesta quarta, no seu cinema em casa.
Os monstros clássicos da Universal. Vocês tinham medo de filme tipo Drácula de Bram Stoker, Frankenstein, Múmia, Lobisomem Americano em Paris, em Londres?
Não, não.
Frankenstein eu achava mó da hora, mano. Porque eu lembrava eu achava muito louco, porque eu lembrava do episódio do Pica-Pau lá, mano, que o cara fez o Frankenstein lá, bicho, com os parafusos no pescoço. Pra mim aquilo lá foi o ápice. Aquilo
Dr.
ali eu adorei.
Dr.
Hunch, não. É, então, aquilo ali eu adorei. Eu falei, o quê? Tá ótimo. Se o Frankenstein é assim, tá beleza.
De 1992, que tinha lá o Keanu Reeves, tinha o Gary Oldman como Drácula.
Desses aí eu lembro de, até no Snatch uma vez, acho que foi até o Renan que comentou de aquela patrulha que é melhor do que Goonies. Como é que é o nome?
Patrulha Canina.
Não, Deu a Louco nos Monstros.
Deu a Louco nos Monstros, cara. Esse é muito melhor do que os Goonies, cara. É muito bom.
Sem dúvida. Né,
Adriano,
é uma merda.
Adriano conhece também. Não é que seja uma merda, mas que é melhor, é. Tem, ó, tem o Lobisomem, o Drácula. Porra, é
o melhor é, filme. Eu não lembro se é o Lobisomem ou é o Drácula, eles precisam de uma virgem, a menina não é virgem, coisa nenhuma.
Não
pra
é.
Ler o texto.
Aí tiveram que usar a menininha.
Que ela fala, ah, aquele cara lá, teve aquele cara, mas não conta. Eles, como assim o Lobisomem tá vivo?
Você tem mesmo certeza de que ela é...
Você não é uma virgem, né? Não, não, como assim não?
Bem, o Steve, mas ele não conta.
Ele não conta?
E aí eles dão um tiro no saco do Lobisomem. Lobisomem tem saco? Claro, porra. Por que não teria?
Meu Deus do céu.
Acabei lembrando de um Lobisomem Americano em Londres. Isso é um clássico também, não vamos deixar de comentar, não. A transformação é muito maneira.
Uma
dá muita agonia do amigo. O amigo dele voltando toda hora e cada vez mais deteriorado. É muito bem feito. Hein, Murilo, você já viu esse?
Já vi esse e vi também a versão nova, que é
esse eu não vi, não.
O mesmo diretor do Capitão América, que acho que é o... Não é o Javier Bardem, é o outro lá que parece ele lá.
Benicio Del Toro.
Faz, né? Benicio Del Toro, isso. Os dois
Adriano,
são iguais, né?
Chegou o seu momento. Terceiro filme. Bora que tem senão a gente não sai daqui hoje.
Olha, o meu terceiro filme é... Eu vou colocar aqui A Bruxa.
God, my Lord, I now begin, oh, help me, and I'll leave my sin. For I repent and thou shalt be, from evil I will turn to thee. None ever shall destroy my faith,
for I repent and thou shalt be. For God, my Lord, I now begin, oh, help me, and I'll leave my sin. For I repent and thou shalt be, from evil I will turn to thee.
Let us leave the fort.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Não
a Bruxa. Ah, é
recente, né? Alguém não gostou de A Bruxa?
Eu só achei chato a menininha toda hora narrando.
Eu nem vi.
Eu só conheço uma pessoa que assistiu o filme e não gostou, né? Inclusive, a bruxa é o primeiro filme da Anya Taylor-Joy.
Ah, tá, eu tô confundindo. É aquele que tem um bode, né?
O primeiro filme dela, não sei. Foi o primeiro filme que eu vi dela, né? Da Anya Taylor-Joy. Só não é mais assustador por causa da presença da Anya Taylor-Joy ali. Mas ele, inclusive... ele é baseado em alguns textos, né, encontrados falando sobre relatos da colonização dos Estados Unidos, né, dos primeiros colonizadores que chegaram ali, daí que rolou muito lance de caças bruxas, né, Salem, né, e outras coisas. Então o filme mostra uma família que ela sai ali do convívio daquela comunidade ali, do assentamento, né, eles vão morar isolado numa área, escolhe um local pra eles morar, e aí lá começa a acontecer um monte de coisa, e eles não mostram tudo exatamente assim, tem um momento assim que tu vê muito tenso assim, quando eles mostram fica, ah, caraca, velho e aí, ou seja, ele tem um é meio que baseado em fatos reais, né, porque são textos que eles pegaram assim, registros muito antigos, né, que aconteceram naquela época, né, quando os Estados Unidos eram apenas uma colônia, e até hoje ficaram sem explicação, né, que porra é essa, né? Então é um filme bem bacana, mas que vi que muita gente não gosta, porque ele não é aquele terror convencional de jumpscare e tal, que te assusta, isso aqui. Sangue pra caralho, não vai por aí, né? Mas uma parada bem dramática mesmo.
Adriano, trazendo seriedade pro podcast, sensacional.
O quê? Trazendo quem?
Seriedade, porra.
Ah, porra.
Eu fiquei compenetrado com a sua explicação do filme. Para o segundo? Vamos lá. Segundo no meu top 3 é a trilogia Uma Noite Alucinante.
Now, from the creator of Evil Dead comes Evil Dead 2.
Mas aí eu meti a trilogia pra não falar cada hora um, né? Então conta a história de um grupo de jovens que vai parar numa cabana até que eles são atacados por demônios candarianos. É um clássico, né, gente? Quem não conhece. Mas é mais um terror do que terror, né? Essa trilogia. Destaque maior fica pro Ash, protagonista interpretado pelo Bruce Campbell, e rouba todas as cenas com o Brucutu atrapalhado, com a serra elétrica no lugar do...
E o terceiro filme mesmo é mais terror do que todos os outros. O primeiro, nem tanto, mas o mais terceiro...
Mais incrível que pareça, isso. Mais incrível que pareça, foi o primeiro que eu vi, e quando eu vi o primeiro, eu falei, caralho, que filme foda, eu quero ver os outros.
Foi o primeiro que eu vi também.
Só fui ver depois de velho, achei mais sério os primeiros.
Esse é o meu pau de fogo.
Valeu.
Tá legal, escutem bem, seus idiotas primitivos. Estão vendo isso? Isso é o meu pau de fogo. Uma Remington calibre 12, cano duplo. O melhor da linha na S-Mart. Podem comprar no departamento esportivo. Isso mesmo, essa gracinha foi feita em Grand Rapids, Michigan. Podem comprar por R$ 109,95. Tem coronha de nogueira, um cano de aço e um gatilho bem leve. É isso aí. Seja esperto. Compre em S-Mart. Entendeu isso?
Virei fã do Bruce Campbell, eu odeio o remake, o Adriano adora, não sei porquê.
É sanguinário, é bizarro, é sanguinolento.
Não, não tem o Bruce Campbell, não tem o Ash.
Ainda tem cena pós-crédito do Bruce Campbell, chupa.
Tem na cena pós-crédito.
Tem, mas só, é só no final, ele não faz parte
e
do filme.
Não é pô. Remake, tá, é continuação.
Cara, eu não vou nem perguntar se o Ash tinha pokebola nem nada do tipo pra vocês não me zoarem.
Eu sabia, Nilson. Tava só esperando a hora. Mas é isso, gente. Vocês gostam de Uma Noite Alucinante? Vocês podem comentar o filme que a gente vai falar aqui, se vocês conhecerem.
Quando for o filme esse que eu assisti, eu vi,
mas eu nunca dei muito valor.
Ah, pelo amor de Deus. Assiste pelo menos o 2, Murilo, que tem a cena antológica do Ash brigando com a própria mão possuída pelo demônio e arrancando ela a sangue frio. Essa cena é fantástica, cara.
Isso mesmo. Ah, quem está rindo agora? Quem está rindo agora?
Isso comentou mais cedo da serra elétrica com Jason, mas na verdade quem usa a serra elétrica é o Ash, do Evil Dead, da trilogia Uma Noite Alucinante. E ele usa a serra elétrica no cotoco, de onde ele decepa a mão fora. Isso é poesia pura, cara. Sam Raimi dirigiu. Muito bom. Diretor de Homem-Aranha. Veja uma série também. Ash vs Evil Dead, Adriano, vê a série também, é bom.
Quando vocês falarem de um filme que eu assisti, aí eu comento. Ou acho seja,
que,
talvez...
Acho que só o Fred. Só a Hora do Pesadelo tu vai comentar, né?
E o meu filme, e os meus outros dois filmes que eu vou citar ainda. Talvez.
Agora, falando do Sam Raimi novamente, ele vai voltar na direção do filme do Doutor Estranho 2. Então podem esperar uma participação do Bruce Campbell, como sempre ele faz nos filmes do Sam Raimi. Podem acreditar. E estão dizendo por aí que ele vai ser o Mephisto. Isso vai ser, no mínimo, sensacional. Vai ser foda. Vamos lá, gente. Segundo filme de vocês.
Vou citar um aqui, então, de segundo lugar. É um filme que eu vi no cinema. Eu fui... Eu entrei no cinema enganado, porque quando eu li a sinopse, era uma coisa, chegando lá era uma outra coisa. Eu tô falando de A Bruxa de Blair. E é tudo por causa de mim que estamos aqui agora. Hungry. And cold. And hunted. Just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom.
Tell me where you are, Josh!
E eu fui uma das pessoas que acreditou que o filme Bruxa de Blair era de verdade. Porque
eu também acreditei.
Nos posters, na sinopse, era um grupo de tantos amigos, ficou perdido numa floresta, fazendo um documentário sobre uma bruxa, e um dia as fitas foram encontradas. Venham ver o que eles gravaram e tal. O found footage, né, que a gravação achada, mostra esses amigos aí que foram gravar esse projeto, o projeto Bruxa de Blair, e acabam se perdendo na floresta, e aí você começa a ver que eles começam a ter problemas de convivência, começa a aparecer umas oferendas perto deles, com olho, com sangue, com parte de bicho, e aí tem uma hora que eles estão na cabana à noite, e escuta risada de criança, e aí eles batem na cabana, e aí é dito que a lenda que a bruxa não matava a criança, não deixava a criança ver ela matando, então virava uma criança de costa, pra outra não ver matando, e etc e tal, e aí no final final do filme, né, já pra dar o spoiler final, eles entram numa casa no meio da floresta, e a mulher gritando, e o cara chega, ela vê o cara de costa, e a câmera dela cai e acaba o filme. Então você ter esse medo, desse desespero deles, não sabendo o que estão vendo, e você vendo com a câmera tremida, porque ela vai gravando na mão, né, do próprio ator tá gravando, do ponto de vista dele, como se fosse em primeira pessoa mesmo, é bem desesperador, bem sufocante, e por mexer com esse lado mais místico, né, da figura da bruxa, uma figura mais, entre aspas, esotérica, não sei se pode dizer essa palavra, mexe já com a sua cabeça e causa bastante medo. Então, meu segundo lugar vai aí pra esse Bruxa de Blair.
Eu saí do cinema aterrorizado quando eu vi esse filme também.
A palavra é essa mesmo, cara, aterrorizado.
Eu vi os três Bruxas de Blair.
Recomendam? Já vejo hoje.
O primeiro e o terceiro, só o segundo primeiro. Você finge que não se conhece.
O segundo e o terceiro eu não recomendo, não. O primeiro, ele é obra-prima.
Olha aí.
Eu acho que o hype do primeiro dá mais se você realmente vai assistir pensando que é uma filmagem real. Eu acho que perde um pouco desse, sabe, desse hype quando você sabe que realmente foi um filme normal.
Foi um filme.
Eu fui assistir, exato. Porque ele é muito realista. Então, assim, mesmo que as coisas apareçam estranhas, aterrorizantes, mas não tem nada muito uau, tipo uma bruxa ali, um negócio que você vê que é muito sobrenatural, além de coisas estranhas. Então, por jogar essa realidade na sua cara, se você não sabe que é uma gravação, você fala, meu, isso aí aconteceu. Ou um filme, por exemplo, que é found footage também, eu esqueci o nome agora, mas é o que passa dentro de um hotel que tem um monte de zumbi e tal, eu esqueci o nome.
Grave Encounters, fenômenos paranormais.
Isso, eu acho que é esse mesmo. Ele tem coisas literalmente paranormais, então às vezes aparece zumbi, fantasma, você assiste ele numa vibe mais de filme, porque você sabe que não tem nada daquilo, sabe? Então, eu acho que um terror desse pega mais no susto. Eu acho que a vibe de você assistir mesmo A Bruxa de Blair é você pensar assim, meu, é real. Porque senão não tem muito sustão, não tem muito nada além de estranheza, sabe? Se você vai assistir sabendo que é um filme, eu acho que ele perde um pouco a graça. Mas eu recomendo sim, eu também gosto.
Aí, Nilson, vale a pena, hein?
Opa, 100%, vale, totalmente. Tô empolgado. Deixa eu falar meu segundo filme aqui que eu curti. O meu segundo filme desses três melhores aí que vocês estão fazendo o ranking. O segundo filme que eu vou colocar aí nessa relação é Brinquedo Assassino.
Atetui Dampala. Lokencelo Saketia. Oa Shango. Yenya Makumba. De meu poder eu imploro.
É outro filme que eu assisti inteiro, que eu particularmente senti medo de uma parte ou outra, do resto eu achei engraçado o boneco, e é só. Não tem muito o que falar do filme em si. É um boneco que pega uma faca, mata todo mundo e é isso.
Chuck eu gosto muito, mas eu prefiro muito mais a noiva de Chuck e o filho de Chuck, quando ele abraça a galhofa de vez e vira comédia.
Já começou a abraçar um pouco no 3, né?
Eu não consigo.
O único que eu não vi até hoje foi o segundo. Que eu não achei até hoje na biblioteca do Paulo Coelho.
O segundo pra mim.
Recomendo,
é
o segundo é bom. É. Acho que não ganha do primeiro, mas é bom pra caramba. Na fábrica, no final, né? Aquela cena da fábrica é muito maneiro.
E o começo do 3 também começa lá na fábrica.
Aquela cena, Adriano. É, o começo do 3 também. Aquela cena quando ele entra naquela máquina e colocam vários pedaços de bonecos nele. É muito foda. Aí ele fica, caralho, o que vai acontecer? Fica na expectativa. O que vai acontecer? Aí sai aquela porra toda misturada de lá de dentro. É foda.
Você vê que a empresa tava em crise, né? Teve que recriar o Chuck com parte antiga dele.
É. Todo filme é outro boneco novo.
E agora da série Netflix, agora parece uma Barbie com cabelinho.
Não, mas o do último filme é muito feio. Vocês viram o último filme? Que é...
Ah, sim. Que é, inclusive,
é outro
que
esquema, é, né? Mas o espírito
faz
não.
A voz dele no original é o Mark Hamill.
Ah, é?
Nossa, o Coringa faz o...
É o Coringa, é, porque o Mark Hamill faz a voz do Coringa pra tudo, né?
Sim. E nossa, é muito feio aquele boneco desse filme.
É horroroso. É
com harmonização facial.
Ele mata no susto.
E uma escova progressiva na porra do boneco.
Vamos lá, quem falta falar do segundo filme, gente?
Deixa eu ir pro segundo aqui, então. Vou citar um filme de 2007. Não sei se alguém lembra, mas Os Mensageiros, com a Kristen Stewart.
There is evidence to suggest that children are highly susceptible to paranormal phenomena. They see what adults cannot.
Hey, Spore.
They believe what adults deny.
Come on, get you to bed.
And they are trying.
Daddy loves you.
To warn us.
Alguém lembra desse filme?
Eu não conheço, olha, já é um que eu vou anotar aqui pra ver.
Olha, eu tô com a descrição aqui, porque também não fala bobagem, né? Faz muito tempo que eu assisti. A família Solomon se muda da cidade para o campo em busca de paz e tranquilidade, mas acaba em uma casa assombrada por forças sobrenaturais. Filme que, é, mas é um filme que eu achei molecão. Assim,
boa.
É, o filme é legal, passa no milharal, já tem essa vibe toda de campo mesmo, local isolado. A menina, muitas vezes eu lembro que ela ficava sozinha e daí começava a aparecer uns espíritos pela casa mesmo. E daí toda a questão do filme é você descobrir, né, o que, que os espíritos estão fazendo ali. Eu não vou dar spoiler aqui também pra quem quiser assistir, mas assim, foi um filme que me marcou muito, porque como eu disse, eu nunca fui assistir filme de terror, porque eu sempre fui cagão, eu não gostava de assistir. E alguns filmes me prendem pela trama, mesmo que eu tome susto, eu falo, meu, eu quero saber o que vai acontecer no final desse filme, sabe? Não é uma trama muito idiota. Esse, apesar de ser um pouco do típico filme de terror, sabe? Campo, assombração, mas eu gostei, eu acho que é um filme que te prende, tem um terror bacana, o timing pro susto é certo, é um negócio que eu acho que consegue prender e assustar ao mesmo tempo. É um filme que eu recomendo aí pra galera também. Os Mensageiros, 2007.
Eu vou anotar aqui pra assistir depois. Olha, enquanto você recomendou um de 2007, eu vou recomendar um de quase 20 e poucos anos antes. Conheci. Que é de 1982, O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter.
If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's one.
You guys gonna listen to Gary? He can beat one of those things!
Clássico. Alguém tinha que falar os clássicos aqui, sem ser eu.
Olha, esse filme, é, eu acho que, se eu falar muito é spoiler, mas é uma equipe que tá na Antártida e tem um alienígena. E esse alienígena possui corpos. E um deles é o alienígena. Resta você descobrir quem é o alienígena. É o Among Us do terror.
Lembra desse, Adriano? Clássico?
Não.
Kurt Russell? É isso, Adriano?
Não, não vi esse, não.
Sabe o que é mais engraçado? Nesse
talvez
filme...
Talvez eu tenha visto, década... mas eu não lembro.
Deletou,
de
80, deletou.
Né? Já tinha um cara chamado Windows e um Mac. Ou seja,
o
eles invalidaram.
O outro mundo tá procurando a capa pra ver se lembra. É bom
esse. Realmente,
é bom.
Esse daí eu não assisti, não.
Mas é bom. Pode ver sem medo.
Caralho, clássico. É bizarrão mesmo.
É, as criaturas são bem... Viagem muito bem feita. Já tirou seu novinho.
Só um comentário, mas é legal, né? Ver monstro com maquiagem. Não sempre, às vezes, com efeito especial. É legal, é uma coisa prática.
Falando aqui de um clássico com a maquiagem vencedora de Oscar. Só de falar isso, eu acho que alguém já te ligou qualquer.
Tô tentando lembrar qual.
Vai lembrar o que eu falo.
Among Us, o enigma do outro mundo dos games.
Pode ser isso daí também. Pode ser isso daí também.
Vamos lá. O melhor filme de terror pra gente.
Vamos no foco.
É, quase acabando, gente. Então, eu vou falar pra mim. Muito difícil essa escolha, porque eu sempre fui fã dos clássicos de terror de slasher. Sempre fui fã do Fred, do Jason, mas tem um filme que me marcou muito na infância. É um clássico dos anos 80, ganhador de Oscar de maquiagem, que é A Mosca.
I'm afraid!
Don't be afraid!
No. Be afraid. Be very afraid.
Help me. Please, help me.
Dirigido por David Cronenberg, com Jeff Goldblum, Gina Davis. Esse filme é a prova que um remake pode ser sim, muito bem feito, que é o clássico Mosca da Cabeça Branca. Não sei se o Nilson já viu. 1956, Nilson.
Não, só a mosca. É a mosca eu conheço. A mosca da Cabeça Branca, isso aqui é demais. Ó.
Mas esse supera o clássico em vários sentidos, a maquiagem, a história, a transformação. O final também, que é surpreendente, que é bem, bem trágico.
O filme já dá medo antes do Jeff Goldblum virar mosca.
Porque ele é horroroso, né? E ele é jovem aí nesse filme, né? Acho que é um dos primeiros filmes da carreira dele.
Então, gente, a história desse filme é basicamente a seguinte. Um cientista cria um teletransportador, mas ao testar a máquina em si mesmo, ele acaba se infundindo com a mosca doméstica. E aí, a transformação é lenta, dolorosa e visceral. Sendo assim, parece que é apenas um filme de slasher movie de criatura, mas é muito mais do que isso, cara. A história é muito mais profunda e pesada do que isso. Tô assistindo mesmo.
Já ouviu falar de política de insetos? Nem eu. Insetos não têm política. Eles são muito, muito cruéis. Sem compaixão, sem acordo. Não se pode confiar no inseto.
Esse foi um resumo pra vocês bem de leve do filme. Mas eu tenho pra contar pra vocês a minha história com o filme. Quando eu era bem pequeno, todo mundo falava bem desse filme. Não tinha assistido ainda, né? O pequeno Cadu, sem ser o nerd mais velho do mundo ainda, falava bem desse filme. Minha mãe foi assistir no cinema, falou: nossa, ele se transforma, ele vomita, cai pedaços dele, cai a orelha. Aí eu, tudo bem, fiquei empolgado pra ver. Aí um certo dia passou na Globo, né? Aí eu, todo molecão, fui ver o filme, muito contente. Chegou, no começo tudo bem, né? A transformação dele, parece até um super-herói, parece um Homem-Aranha, né? Fica com habilidades, né? Acrobata, não sei o quê. Quebra o braço do cara.
Mas pera, ele não era uma mosca? Como que ele virou super-herói?
É, não, mas a transformação, cara, dele é gradual, Nilson. Essa é a parada. Quando a mosca entra com ele no teletransporte, né? Até aí tudo bem, ele se transforma, mas gradual. Fica com poderes, né? Acrobata, com vontade de fazer sexo toda hora. Fica todo meninão. Até aí tudo bem. Aí começa a transformação, né? Tem um gap de tempo, uma passagem de tempo. E aí aparece ele transformado. Aí quando eu vi aquilo, criança, eu falei: caramba, o que tá acontecendo? Aparece ele transformado, ele começa a vomitar pra poder se alimentar. A orelha dele cai, ele começa a chorar, pedir ajuda. Uma agonia. Eu falei: caralho, que porra é essa? Eu fiquei com medo, cara. Não consegui terminar de ver o filme.
Medo não seria a palavra certa. Isso é uma parada psicológica, cara. Me deu um nervoso, uma agonia. É aquela parada que o Murilo comentou no início do cast. Filmes psicológicos, cara. Esse filme é um dos clássicos que é psicológico, que foge dessa pegada de slasher movie, de galhofa. Esse filme é bem pesado. Como eu disse, não foi medo, eu não tava com medo da criatura, eu tava com agonia, tristeza, alguma coisa muito forte, alguma conexão, sei lá, com o personagem, passando por aquele sofrimento todo. Uma coisa que até hoje eu não sei explicar direito, mas aconteceu e eu não consegui ver até o final.
Eu consegui terminar depois de velho. Eu não sei se aconteceu isso com você vendo algum filme. Fiquei nervoso e conheço muitas pessoas que até hoje não conseguiram terminar de ver A Mosca. Depois de velho eu consegui terminar de ver. Até hoje, quando eu vejo, me dá, não sei, um nervoso, não sei o que me dá. Mas pra mim é um clássico. E mesmo que tenha passado por esse trauma quando eu era pequeno, eu considero ele clássico até hoje. Pra mim é o melhor filme de terror, cara. Primeiro na minha lista. É isso, já viram?
Nilson falou que viu, mas...
Eu não vi, mas minha filha viu e falou que é muito bom.
Ainda bem que tu desistiu de assistir na Globo e deixou pra ver depois de adulto, porque tu não ia conseguir ver o filme todo mesmo, porque disse que corta.
ia cortar, né? Mas eu acho que na época não cortavam tanto com nem hoje, não. Ah, lembrando que esse filme teve uma continuação, gente. A continuação, todo mundo fala que o primeiro é melhor, que a continuação não vale nada, mas eu gosto também. Que é A Mosca 2, que é com o filho dele.
A Mosca 2. Ele recebeu do pai uma terrível herança.
Você logo se tornará a mais exclusiva criatura da face da Terra.
E luta desesperadamente para se livrar dessa maldição.
Você é minha única esperança. Mande matar aquilo!
A Mosca 2. Filme inédito nesta segunda.
O Mosquito agora.
Não, não confundir com o meu mosquito. Esse é muito ruim.
Não, não, eu tenho medo. Eu tenho medo.
Não tenha medo, não.
Tenha sim. Você tem que ter medo. Tem que ter muito medo.
Eu vou falar do meu melhor filme, que eu achei que seria unanimidade, achei que os seis falariam desse mesmo filme.
Sexta-feira 13?
Mas enfim, não. Filme muito melhor, Cadu. Muito melhor. Tem coisas muito mais, digamos, melhores pra assistir no filme. Entendeu? Mas enfim. O meu preferido, meu melhor filme de terror, na verdade é terror barra comédia, mas é terror, é Eu Vira a Rainha das Trevas.
Esta bruxa chegou pra arrepiar e vai sacudir toda uma cidade.
Queime no inferno, bruxa!
Elvira, a Rainha das Trevas, nesta segunda, na Sessão da Tarde.
Elvira, Rainha das Trevas, é porque eu lembrei dos filmes da Elvira. Elvira, Rainha das Trevas é o melhor filme de terror que eu já assisti, entendeu?
Retiro o que eu disse.
É maravilhoso, Elvira, cara. Elvira porque, assim, é legal. Porque, tudo bem, tem a parte do terror, por causa da casa assombrada que ela herda da avó dela, todas as parafernálias que ela usa lá.
A cadeirinha, a poodle dela assustava.
A poodle dela assustava, exato. Os pratos, o jantar que ela foi fazer pro cara que ela tentou conquistar, que saiu um bicho de dentro da panela. Então, assim, Elvira tinha parte do terror, mas era muito cômico. É, mas era muito cômico o filme, cara. Era muito bom, mas, né, obviamente, tinha a sua parte de terror também, né? É que a Elvira que nasceu na década de 80, ali, por exemplo, 88, quando saiu o primeiro filme dela. Mas eu fui assistir lá pra 98, 99, por aí, quando passava ainda na Sessão da Tarde. Eu assisti, acho que todos os filmes da Elvira, cara. E eu adorava. A Elvira era muito foda.
Era. Eu assisti, Nilson, eu assisti na época que não cortava a cena, hein? Eu vi aquela dança dela no final inteira.
Las Vegas. Las Vegas.
Elvira, Dama da Noite.
Senhoras e senhores, o Hotel Flamingo tem orgulho em apresentar a vocês a Dama da Noite, Elvira.
I've always dreamed of doing that. So excuse me while I indulge myself in a little song and dance.
Ah, cara, você é doido, eu virei.
Elvira,
meu pai. Poxa, meu. Aí, viu? Tá vendo? Eu trouxe.
Muita saudade da Elvira.
Pro Lucas e pro Renan, que são mais novinhos, que são mais meninos, talvez eles não saibam do que a gente tá falando.
Já vi aqui.
Aí, tá vendo?
A Elvira, Rainha das Trevas, é a nossa Micalateia.
Exatamente. Exatamente. Ei, Micalateia.
Obrigado por citar a Elvira.
Tá vendo? Disponha.
Não, não, assiste baixo, pô. É, hoje ninguém dorme. Vai lá.
Meu Deus.
Vamos lá, continuando. Pode ir, gente.
Pensando aqui. Vou colocar aqui, então, o meu filme pior ou melhor filme de terror que eu já vi. Como eu já disse anteriormente, assim como o Noção, eu não sou fã nem adepto a esse gênero de filme. Vi alguns que eu considero muito mais suspense do que terror. Eu já falei esses slasher de Fred Krueger, Jason, até Jogos Mortais. Eu considero filmes muito mais de ação, suspense, do que terror propriamente dito. Eu não consigo me assustar com o Jason, não consigo me assustar com o Fred Krueger. É uma coisa que me dá muito medo e que eu tenho, já citei ele aqui hoje, como pra mim o pior ou o melhor filme de terror, vamos dizer assim, na minha opinião, é O Exorcismo de Emily Rose.
Surrounding this trial. Emily, can you hear me? It has begun.
God.
Pode nem ser uma primazia de filme, premiado, nada, mas simplesmente pelo fato dele ser baseado em fatos reais e da gente ter acesso hoje em qualquer busca que a gente faz no Google aos áudios originais, sabido que aconteceu alguma coisa com essa menina aí que o personagem chama Emily Rose, né? Que foi feito um exorcismo, que esse padre exorcista foi a julgamento, porque pelo tratamento clínico e pelo tratamento físico que fizeram com a Emily Rose, vamos dizer assim, e você pode ver que ela era uma menina e que de repente ela distorce a voz e que mostra que realmente tem alguma coisa, tem alguma coisa dentro dela. Então, essa é, pra mim, é o pior filme que tem de terror, é o filme que mais me assusta. Exorcismo de Emily Rose, é isso aí.
Chegou a ver o filme, Murilo? Você chegou a ver o clássico?
Eu vi O Exorcista, esse eu vi no cinema. Viu? Essa versão nova.
Caraca, no cinema?
Mas no cinema. O Exorcista, esse remake, não é remake, né? Essa nova roupagem que eles fizeram nele aí. Mas o Emily Rose eu não tive coragem.
Sabe onde eu assisti O Exorcista?
Parte. Onde, Adriano? SBT?
Numa igreja universal, aqui na frente de casa, aqui perto de casa.
O melhor lugar. O melhor lugar.
Lugar certinho pra assistir o filme.
Ali você tá seguro.
Ali já tá seguro, é eu mesmo. Cara, mas esse filme eu vou citar como menção honrosa. Eu nunca consegui ver O Exorcista, não caí na mesma besteira que eu cometi com a mosca, nunca tive coragem de ver e não vi até hoje. Então a minha menção honrosa é O Exorcista, já falei.
Mas
logo.
Eu também não vi todo ainda, nem o da Emily Rose ainda não assisti.
Eu nem vi nem o começo,
eu
cara.
Eu saí de lá na hora que me pedi dinheiro.
Olha, eu pensei num terceiro filme, só que é mais comédia que terror. Mas entra nesse meio também. Que é A Volta dos Mortos-Vivos. A polícia está confusa.
Send more cops.
It worked in the movie!
Well, it ain't working now.
Bring the movie line!
It's not a bad question, Bert. It's not a bad question, Bert. It's not a bad question, Bert.
The Return of the Living Dead.
Bom também.
E pra mim aquele filme é comédia, não é terror. Mas tem gente que acha que ele é terror, que é zumbi, né? O próprio nome já diz. E é muito engraçado esse filme.
Sim, sim.
Os caras são dois tapados. Tem a cena do cemitério também, que é de chorar de rir. É muito bom esse filme. As sequências eu ainda não vi. Tem mais duas sequências.
Eu vi um similar a esse, que é A Noite dos Mortos-Vivos. Eu vi em preto e branco, cara.
Não, esse é terror mesmo.
E aí acabei caindo na besteira de ver os remakes e nenhum presta. Não gostei de nenhum.
Qual do Zack Snyder?
Ah, tem o Zack Snyder, né? Esse
Zequinha, né? Zequinha é Zequinha.
Quem está aí?
Vamos lá, quem falta falar o...
Falta comigo, então. Vamos fechar aqui. O que me dá medo de verdade é a Fórmula Marvel. Mas assim, vamos falar...
Vamos usar alfinetadas.
Meu Deus.
Tá, vai, vamos lá. Falando sério, assim, tá no meu primeiro lugar, o filme show que mais me dá medo, que me deixa mal. Tem uns jumpscares, assim, as atuações são demais... E me dá, além do susto na hora, um terror psicológico que você fica com o negócio na cabeça. Hereditário.
I just don't want to put any more stress on my family.
Pesado também.
Não tem.
Ainda bem...
Cara, é... Nossa.
Quando eu vi esse filme, ainda bem que eu... Ainda bem que eu fiquei olhando mais pro celular. Porque quando eu olhei pra tela e falei, cara, que porra é essa? Aí... Deixei passando, entendeu?
Não, a Macei tá muito doida. E assim, é tudo bem explícito, mas assim, eu acho que o que dói assim, né? Mas o que mais deixa mal não é nem a cena explícita, mas é o contexto ali que tá inserido, sabe? É um negócio muito pesado, é psicológico total.
Medo. O pessoal tá com tanto medo que tá atônito, não consegue nem falar. Adriano já viu esse, né? Já viu, Adriano. Hereditário, é bom.
Hereditário, não.
Olha, eu vou apresentar meu comentário pra nenhuma seita vir atrás de mim, mas eu achei esse filme uma merda.
Que merda, hein?
Que beleza.
Mas é assim mesmo. O Adriano não gosta de Fred Krueger, pô. Cada um tem sua opinião. Agora, menção honrosa, gente. A menção honrosa você não precisa de comentar. É só falar o nome do filme e pronto.
Midsommar.
Pronto. Ah, nem pensou.
Beetlejuice.
Beetlejuice, bom. Boa.
Tá vendo?
Os fantasmas se divertem, né? Os
fantasmas se divertem.
É, se divertem.
Sempre confundo com Os Fantasmas Contra-Ataque, que pra mim é terror também. É bom.
Tá tudo ali, a mesma coisa.
Murilo, menção honrosa, rápida.
Vou colocar... A Hora do Pesadelo, do Fred Krueger, né? Toda a...
Wes Craven, né?
Merece, exatamente. Toda a cinegrafia dele.
Tá aí. Vocês gostam da última parte do Fred Krueger? Eu não gosto, cara.
Aquela
pegada do pânico.
Eu acho legal. Eu
gostei desse remake, meu. Pânico. O carinha lá que fez o Otto.
O remake? Não, o remake não. Tem Robert Englund pra fazer o Fred. Fred vs Jason, esse é bom.
Fred vs Jason é legal.
Dois filmes só então pra fechar.
Atual? Então vamos pro último tópico.
Eu acho que é. O primeiro, que pra mim faz uma sátira com o Stilver, mas é bom, que é A Cabana. E o Albergue.
Mas esses já estão velhinhos já.
É, já estão velhinhos já.
O atual, vou de Halloween então.
O novo?
É, vai o novo. Eu gosto pra caramba.
Olha, Lucas, eu não quero ser chato, só que te corrigindo, é O Segredo da Cabana, senão o pessoal vai pra um filme religioso.
Ah, verdade, verdade.
Ah, verdade.
É isso que eu tava pensando. Eu falei, mas isso da cabana não é um filme gospel, espírito?
Ele tem medo de Jesus.
Obrigado. O Segredo da Cabana.
Cuidado, gente. Ó, o pessoal da igreja tá vendo aí.
É.
Gente, uma pergunta pra vocês. Vocês consideram Alien e Predador filme de terror?
Não.
Não. Olha.
Pelo menos o primeiro?
O Oitavo Passageiro?
Oitavo Passageiro, é terror, pô.
Oitavo Passageiro é terror espacial.
E o primeiro Predador é terror com ação, pô.
Pra mim é ação.
Pensa, tu tá na selva e é caçado, tem um monstro caçando vocês, é terror, pô.
A ação.
Pra mim é um com survival ação. Horror.
Também?
É, também.
Boa.
É, mas você vai falar que Jurassic Park é terror também, então? Se você for levar isso em consideração. Não, se você levar em consideração isso que você falou, que você tá no meio da selva. Aí tem um bicho te perseguindo, é terror. Então, se for assim, eu tô no meio de um parque e tem uma porrada de dinossauro atrás de mim, é terror, então, cara.
Ah, vocês falaram aqui até dívida, é terror? Então, pronto.
Se for assim, eu prefiro assistir Simão, o Fantasma Atrapalhão, pelo amor de Deus.
Jurassic gente, vamos lá, Park filmes atuais.
Pode ser considerado um survival horror, porque tem Dino Crisis no videogame, que é jogo de survival.
Ó, aí, viu? Tá aí um especialista?
Tá vendo?
Vamos lá, gente, de novo. Vocês têm pra
filme
gente.
De novo? De terror?
Vai ser nossa dica da semana. Deixa o Renan
trilogia
falar.
Trilogia Rua do Medo, da Netflix.
Rua do Medo.
Perfeito. Vou com ele.
Eu não sei se é novo esse, eu vou indicar The Babadook. Não é tão velho, mas também não é tão novo. Mas novo eu não tenho pra falar. Então eu vou falar The Babadook, que é a história de um livro, né? Demoniado. Não sei se tem dublado já. Demorou pra sair a dublagem pra caramba. Tinha um amigo que queria ver, mas ele só vê filme dublado. Então, ele só tem legendado, né? É bom filme. E ele adora filme de terror, mas ele não viu ainda por causa disso. Não sei se tá dublado já. Aonde tá passando, mas The Babadook, que é um terror psicológico, é bom pra caramba também.
Isso, ainda bem que você falou diferente depois, porque a primeira vez que você falou, eu tinha entendido Marmaduke. Eu falei, mano, onde que é terror?
É The Babadook.
Por isso que eu achei estranho. Eu tava esperando você repetir, cara.
Sério. E é foda que o cara solta uns gritos, o Babadook, né? A criatura solta uns gritos muito tensos. Eu acho que visto no original fica melhor. Eu acho que a dublagem... Isso, por aí.
Meu Deus.
E aí, Murilão? Filme novo.
Ó, não vai ser filme novo que eu vou falar. Já vou usar a indicação / filme novo. É uma série da Netflix que chama Filmes que Marcaram Época. E aí você pega na terceira temporada os três últimos episódios, que ele fala sobre Halloween, Noite do Terror, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Essa série conta, não é um making-off, ela conta como os filmes foram desenvolvidos desde a sua ideia original até o lançamento. Todos os perrengues, tretas e segredos que esses filmes têm. Então fica essa minha dica aí, ó. Filmes que marcaram a época da Netflix, pega os três últimos episódios aí da terceira temporada. Halloween, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, como foram feitos. Essa fica a minha indicação / filme atual.
Acho que fala de Robocop também, né?
Fala de Robocop, de Volta pro Futuro, fala de Alien, fala de O Príncipe em Nova York.
Caça Fantasma.
Cara, só clássico. Fala de Caça Fantasmas, é um só classicão mesmo, cara.
Adriano, filme novo. E a
filme
piada
novo,
final?
Espiral, o legado de Jogos Mortais.
Porra, vi. Eu gostei desse filme. Eu sei que é ruim, mas é bom.
Filme
como é Chris Rock,
não, né? Não achei ele ruim, não. Eu gostei dele pra caramba. O final é estilo Jogos Mortais mesmo, estilo do primeiro filme. E você termina assim.
Com agonia, né?
Filho da puta.
Meu irmão,
querendo matar o cara.
Assistimos esse filme aqui e a gente ficou. Só o meme lá do garotinho dos Simpsons, o filho do policial, fiquei feliz e puto.
O Ralph.
O filme, achei o filme bom pra caramba, no final me deixou puto. Esse filme aí, Espiral, Legado dos Jogos Mortais, com Chris Rock. E o Samuel Jackson, tá também.
Mas Chris Rock fazendo um filme também de terror é um tanto quanto estranho, né?
O Julius morreu, né, então?
É, pode ser.
E aquele filme que você
meu
fica...
Meu filho tem dois e três.
Eu acho que é ele. É ele que é o assassino. É esse filho da puta que é o assassino. Você fica aí no final, sua cabeça plá, explode, velho. Muito da hora.
Eu ouvi muita gente falar mal, Adriano. Não sei porquê.
Depois do primeiro, é o que eu achei melhor da saga.
Porra, foi. Gostei também. E aí, terminamos? Todo mundo falou já?
Todo mundo falou. Já.
E você, pequeno nerd que tá ouvindo, comente nossa seleção. Qual seu filme de terror favorito? Qual você acha que ficou faltando? Mande um e-mail. Comente nos comentários do site NGF Sem Limite. Comentários do nosso canal do YouTube, onde tem esse NGF Cast ao vivo. E também nas nossas redes sociais. Procura lá. NGF Sem Limite. Então, Adriano, piada final, acabamos. Piada de terror. Ele nunca pega antes. Enquanto o Adriano está procurando, muito obrigado aos participantes, muito obrigado a quem assistiu a live até agora. Até sexta-feira que vem, né, Nilson?
É nóis de novo, sexta que vem.
Como é que faz para seguir as nossas redes sociais, Murilo? Solta aí.
É só clicar aqui, ó, na live mesmo do YouTube, assina aí o nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação quando a gente começar as lives na sexta-feira. Já deixa o seu curtir também, o seu curtir não custa nada, pra gente é muito valioso. Vai lá no Instagram, já abre também, procura lá @NGFSemLimites e tem também o @NGFCast. Aproveita lá pra seguir e quando sair esse podcast, esse episódio, você vai ficar sabendo através lá do Instagram do @NGFCast. E lá nos agregadores podcast, aproveita lá, já segue a gente também pra sempre ficar ligado no que a gente tá fazendo aqui. É isso?
O episódio vai sair no Halloween que vem, né?
É. 2022.
Exatamente.
Isso aí era o carnaval.
Agradecer a todo mundo
vamos para
pela presença. Agradecemos todos aí pela presença. Muito obrigado. E que o Adriano tenha a piada para a gente fechar a noite de sexta aí. Muito
obrigado mesmo, gente.
A anedota do menino Adriano.
Não tem de ralo, Adriano.
Não tem, velho.
Tem, não é possível.
Tem não.
Vou jogar aqui.
Tem uma, mas é ruim. Eu digo logo.
Pode falar, Renan, porque
a gente tem risada fake.
É, e ultimamente a gente não tá fazendo nenhuma piada boa mesmo, pode falar.
Halloween é conhecido por duas coisas, pela música da Rihanna Halo e pelo Way dos Marombeiros.
É.
Uma piada muito regional.
Porra, era ruim mesmo, hein?
Halo Way.
Renan.
Era ruim mesmo, hein, Renan? Porra.
Confesso que não entendi nada.
Não, e aí, detalhe. E detalhe, da Rihanna ainda foi entendível. Da outra parte que você falou, você falou mal, o Lucas ficou chateado porque você falou de Way.
É, cara.
É o nosso garoto fitness. Ele é o nosso garoto fitness.
Você agora dá DC, daí você dá uma dessa.
Vida,
você
dá uma dessa.
Tem alguém pra imitar o Zé do Caixão hoje, pô?
Eu hoje você... Zé do Caixão. Ia ser a minha intro, mas agora acabou a surpresa.
Não, eu tiro esse adendo que eu fiz.
Vai lá, então.
Eu vou dar um exemplo agora, uma coisa que me assusta muito, que é um terror. Principalmente quando a gente faz as lives de sexta-feira. Nós estamos falando de Halloween e ainda tá falando ali de He-Man, tá vendo? Isso é um terror. Tá vendo? Olha, ó, no bannerzinho ainda tá aparecendo o trailer do He-Man. É, isso é um terror, tá vendo aí? O terror, falar de He-Man.
Ninguém viu, né? Ninguém reparou. Só o Nilson agora.
Não, o Renan que me avisou. Tá vendo? Aí eu só complementei a informação.
Sempre convidado, né? Que aconselha o nosso gênero.
Eu pensei que eu não vou falar. Eu pensei que eu não vou puxar o assunto pra não ficar chato com o seu convidado.
Né? Não, mas tá certo.
Tá também. Não liga pro áudio, não, que a NGFK já tá destruído, que o áudio tá voltando o tempo todo.
Não, e o meu já deu pau aqui na gravação também. Tô gravando a parte 2. Tá tudo
sério?
Beleza. Tudo beleza. Opa!
Não fala isso, Nilson. Pelo amor de Deus.
Tô falando, você vai ouvir.
Já começou o filme de terror pro Cadu já.
Aí, ó, ele já começou a se assustar já.
É, agora eu tô com medo mesmo.
O Batman vs Super-Homem também.
Esse não é o fale mal de Batman vs Superman na minha frente. Calma.
O Murilo.
Foi tudo proposital.
Tá lidando com. Tá lá, é um fã de carteirinha aqui.
Aqui, ó. A gente tem aqui alguns não tão bons, né? Esquadrão Suicida. Não,
vamos lá, vamos mostrar, vai.
Mulher Maravilha. Tudo Blu-ray também. Esse aqui, que infelizmente não é o do Zack Snyder, mas eu vou queimar esse aqui pra poder comprar um novo. E aqui, é claro, a edição definitiva, a edição estendida do melhor filme de super-heróis de todos os tempos.
Temos aí o melhor terror da noite.
Exatamente, parabéns aí, ganhou. Porque, mano, não tem...
Olha só, é isso. É sobre
não tem,
isso.
Não tem terror tem pior do aqui. Que o super-homem morrer e, de repente, a Terra começar a subir. Aquilo ali é um filme de terror. Vai sair um zumbi, gente.
Só tem DC Nauta nessa live, meu Deus.
É.
Tarde da noite, um sujeito ia passando perto de um cemitério quando ouve. Acelera o passo, mas o barulho parece aumentar. Curioso e assustado, estica o pescoço por sobre o muro e vê um homem com uma talhadeira e um martelo sentado em um dos túmulos talhando a lápide. E ele falou: "Puxa! Que alívio! O senhor me pregou um susto e tanto, moço!" Aí o cara olhou pra ele e falou: "Desculpa", respondeu o homem e continua lá. Aí ele pegou e falou: "Afinal, o que é que o senhor está fazendo, hein?" Perguntou, né, pro cara lá na lápide. "Nada, eu tô só corrigindo o meu nome aqui que escreveram errado na lápide."
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.